Audiobook Grátis apresenta O drama, ressumante de sedução, escorria luxúria em ambientes de luxo. Margaret Snow tinha nele maleabilidades de corpo e de sentimento ultramodernos e apresentava vestuários de fazerem inveja ao coração das mulheres. Havia de tudo na peça, beijos esmagados, traições, sorrisos, cenas de guerra e cenas do Far West, impetuosas e brutais. No fim, o vício era castigado, repentinamente, só para a aparência de um desfecho mais o que impressionava, ou que sugeria, tivera exposição detalhada e atraente. Isabel começava a cansar-se dos automóveis que fogem e se perseguem, das galopadas por montes e vales e das tavernas, onde mulheres devassas fumam, jogam, bebem e dançam, cercadas de bêbedos e de punhais. Mais abstracta que de costume, ela pouca atenção prestou às primeiras cenas da fita catapultuosa, até que o seu interesse se sentiu despertado por certas peculiaridades em que a sua boa vontade julgou sentir afinidades e com o seu caso. 66. Como tinha decorrido doce e plácida sua vida de burguesa, em comparação das vidas bruscas e febricitantes dessas protagonistas de relâmpago. T1. Gava ter pena e atirar disfarçadamente o seu lencinho da bolsa para secar os olhos inundados. Bem sabia que tudo era mentira, tudo era especulação. Armadilhas para o dinheiro e nada mais, como o pai costumava dizer antigamente, quando havia enternecer-se nos espetáculos sentimentais. Pobre papai, também no fim, apesar de toda a sua experiência, fora vítima de uma dessas emboscadas em que os beijos custam fios de pérolas e as palavras de amor são pagas com diamantes. Chegada a hora de querer gozar umas e outras, nem lhe passava sequer de leve pela cabeça que tudo era mentira e armadilhas para o seu ouro. E a pensar nesse ouro do papai, entre cujos montões fora criada e que se tinha desvanecido como um nevoeiro ao sol, Isabel sentiu a impressão de que alguma coisa dentro do seu peito tomava corpo e lhe pesava sobre o coração. Era o desgosto, um desgosto surdo, irremediável, de não ter sabido aproveitar a situação, de não ter sabido prever, de não ter sabido guardar se nos dias felizes ela tivesse pedido ao pai que lhe desse joias, que lhe desse casas, que lhe comprasse títulos e apólices, teria agora com que adquirir nas francesas aos 10 e aos 12 vestidos e resplandecer na sua frisa do municipal. No tumulto dessas impressões, teve pela primeira vez 67. Uma certa e mal definida pena da tia Milu, que outrora andava farta e bem trajada, e agora batia solas rotas pelas calçadas da sua rua. Mas por que fora tola a tia Milu? Por que não teria procurado a sua independência enquanto moça? Aí estava uma pergunta que ela ainda lhe haveria de fazer. E fez, no dia seguinte, quando de passagem para a farmácia, onde ia comprar drogas a mandado do Dionísio, a tia lhe entrou em casa só para um adeuzinho e um sorvo de consolação. Isabel, ainda em peignoir matinal, clia as unhas no seu quarto de toilette. A tia sentou-se diante dela e explicou, passei pela tua porta e não quis deixar de entrar, para matar saudades. E um minuto de ilusão, porque não me posso demorar. A mulher do Dionísio está mal e também ele bem não está. Uma tristeza. Continua com a morfina? Perguntou a sobrinha, sem me interromper a ocupação com que se entretinha. Pois então. Cada vez pior. Para onde lhe havia de dar? Ao princípio julguei que fosse só ela e mais verifiquei há dias que ambos a usam em excesso. Realmente, eu me perguntava a mim mesma quem poderia levar aquela senhora tanta morfina, longe de imaginar que os fornecimentos pudessem ser trazidos para casa pelo próprio marido. 68. Que? O Dionísio também? Ele talvez mais do que a mulher. Tudo me leva a crer que foi ele próprio quem lhe implantou esse vício no corpo. Como é forte, resiste vela. Sucumbiu mais depressa. Oh, tia Milu, mas isso que a senhora está dizendo, é horrível. mas fica entre nós. Ontem, como eles se tivessem esquecido de fechar a porta do quarto, eu, pensando que não estivesse ninguém dentro, entrei. E deparei com os dois, sentados um em frente do outro, com ar imbecilizado, a se picarem nos braços com a agulha. Pois, apesar do barulho que fiz, nem deram por mim. Há noites em que a ele lhe dá para escrever e a ela para agitar-se pela casa como uma sonâmbula. Dela, ainda assim, tenho pena dele. Não. Imagina que, sendo casado e amigo do Landim, ele faz declarações de amor à Vera. Que infame. Hein? Querer seduzir a própria filha de uma pessoa que o recebia tão fraternalmente. Às vezes, pergunta-me, mesmo perto da mulher, querendo recompopi uma imagem que já lhe foge da memória, quais as feições de Vera. Para desnorteá-lo, eu descrevo-as completamente diferentes do que são na verdade, e ele fica absorto, nadando em dúvidas. Às vezes ele e a mulher maltratam-se, esmurram-se, injuriam-se, dizem coisas horríveis e quando se apartam, ficam a espreitar-se mutuamente, muito desconfiados. Confesso-te que sou por muita necessidade me sujeito a viver ali. Chega a ser perigoso. 69. Mas, tia Milu, a culpa foi sua. Como? Por que não procurou a sua independência? Enquanto era moça? No silêncio do espanto, o rosto da tia apareceu. A sobrinha ter crescido desmedidamente. Depois, ela conseguiu falar, embora com a voz engasgada é quase incompreensível. Fui uma idiota, fui mais de que serve. Agora arrepender-me? Teu pai queria tua mãe só para si. Mal nasceste, encarregou-me logo de olhar por ti e pela casa, para poupá-la e poder levá-la consigo aos restaurantes e aos teatros. Foi um bom marido e Deus lhe fale na alma. Quando tua mãe morreu, fiquei ainda mais sobrecarregada e não pude pensar em mim, nem procurar fazer-me competente para ganhar a minha subsistência. Nem supus que isso me viesse a ser necessário um dia. Se eu tivesse previsto as consequências. Isabel concentrou-se, arrependida e humilhada. Via claramente agora, quanto a vida daquela pobre senhora tinha sido sacrificada pelo egoísmo dos pais. E pelo seu mais como recompensa-la, se o marido, indiferente a essas gratidões de família, não a queria no seu lar? Contrariar o Antônio, só por amor da tia Milu, também lhe parecia demais. Nem o Antônio era homem que admitisse oposições à sua vontade. Já agora então, o mais acertado seria deixar correr o marfim e fechar os olhos. 70. Tia Milu levantou-se e despediu-se, com os olhos reluzindo e os lábios a tremer. Na rua, o sol ofuscou. Coa e tomou direção errada. Foi só depois de ter andado uns 30 metros que percebeu o engano e torceu o caminho, com um suspiro fundo. Na farmácia esqueceu-se do nome das drogas que ia comprar. Foi preciso interrogar pelo telefone o Dionísio, que as nomeou praguejando. Desde que se empregara, o Antônio tinha-lhe suprimido a pensão e, como outro, esquecido da cabeça, não andava em dia com o ordenado, ela dava tratos à imaginação para atinar com o meio de fazer certas comprinhas modestas, de coisas indispensáveis. Isabel vestia-se para ir falar ao senhor ministro. Quando o marido foi procurá-la, para instruir completamente sobre o assunto e o papel que ia representar. Tu lhe dirás isto, e explicava o seu discurso, fazendo ao mesmo tempo cair sobre ela a neblina de um pulverizador repleto de essência fina. E se ele objectar? Se ele objectar, tu lhe dirás mais isto. E se ele apresentar tal ou tal opinião, tu as rebaterás deste ou daquele modo. Até deixá-lo convencido. 71. Isa prestava uma atenção quase dolorosa, como as crianças quando querem aprender de cor o que se lhes diz. Tenho medo. Medo de quê? Ora essa E, com extrema delicadeza, ele tirou-lhe com uma pontinha da toalha um pouco de pó de arroz que estava acumulado perto de uma orelha. Estou bem? Estás linda, mas puxa o cabelo um pouco para a testa. Assim? E leva joias. Não quero que ele pense que lhe pedes um emprego por necessidade. Tudo menos isso. Aos que têm necessidade, os ministros não dão nada. E o combinado já sabes, fingiras que partiu de ti a iniciativa de tudo, tanto que eu ignoro, completamente a tua ida ao ministério. Bem entendido? Bem entendido. Ao calçar as luvas, já dentro do automóvel, Isa relembrou, insensivelmente, as atitudes de Margaret Snow. Era a primeira vez que ela entrava em cena para representar um papel estudado, devia procurar modelo para suas atitudes. E aquele parecia-lhe excelente.